Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Muito bem, hoje, quinta-feira, você estava acostumado a ouvir Dr. Luiz Marcelo da Clínica Diagnósticos. Ele está aqui, ao vivo e em cores, para a gente falar sobre a questão da saúde da mulher. Pois é. No Brasil, as mulheres formam a maioria. Elas são 51,7% da população. Mesmo assim, a preocupação com certos temas referentes a elas ainda é recente. O cuidado com a saúde da mulher, por exemplo, tem pouco mais de 3 décadas em relação às políticas e protocolos. De qualquer forma, é indispensável ter o máximo de cuidado com esse aspecto, mesmo com um cotidiano mais atribulado, dar atenção ao seu bem-estar e à qualidade de vida faz toda a diferença. Assim é possível aumentar a sua expectativa de vida e melhorar o seu dia a dia, não é? Pois é, então vamos falar um pouquinho sobre isso. A vida, a saúde da mulher brasileira, está massa, Marco Aurélio, está top de linha mesmo. Você sabia que os cuidados com a saúde da mulher só foram inseridos nas políticas nacionais, na saúde nas décadas iniciais do século XX? Pois é. Antes disso, a temática ficou restrita quase que exclusivamente a questões relacionadas à gestação e aos partos. Mas em meados dos anos 1950, outras medidas começaram a ganhar nova proporção com o combate à desnutrição e aos cuidados com o planejamento familiar. Ao final da década de 70, a assistência materno-infantil cresceu bastante, com atenção aos cuidados ao período anterior à concepção do bebê e ao bem-estar da mãe. Nos anos posteriores, foram adotadas novas diretrizes para grupos vulneráveis e atendimento a outras exigências, como sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Atualmente, existem planos e instruções claras para o rastreamento de doenças diversas como o câncer de mama ou o câncer do colo do útero, além de boas práticas para dar liberdade à escolha e autonomia sobre o próprio corpo. Beleza? Isso aí é um preâmbulo do que a gente está falando aqui. O doutor Luiz Marcelo daqui a pouco vai dizer o que é preâmbulo. Eu aprendi isso aqui hoje, né? Eu
tava rapaz, dizer explique essa aí, você que tá falando aí.
É uma abertura.
Você fez a abertura aí.
É uma abertura aqui.
Estou já dormindo aqui.
Que é essa, pai, bicho? Não faça isso, né?
Estou já dormindo aí nessa abertura. Mas foi muito boa, foi muito boa.
Gostou do novo estúdio, bicho?
Rapaz, pessoal, eu sou o doutor Luiz Marcelo que está falando aqui com vocês. Programa Saúde em Foco. Estava acostumado semana passada esse programa, André. Meio-dia, agora à noite, um horário muito legal aqui, as pessoas com certeza, é um horário assim mais folgado, porque muitas pessoas podiam estar indo para o trabalho, agora não, agora eu sei que vai ser show de audiência. A gente é o terceiro estúdio aqui, André, que a gente já, terceiro não, quarto, porque tinha um aqui, depois a gente foi para aquele outro estúdio, depois para o outro estúdio que a gente estava agora, e esse aqui é o nosso último estúdio, então, resumindo, a gente já rodou aqui dentro da rádio, o Saúde em Foco já é conhecido dos estúdios aqui da rádio. Mas, pessoal, um prazer aqui estar participando novamente do programa. Hoje eu vou falar de um tema, assim, muito importante. A gente vai dar uma aula para vocês, mulheres. André, as mulheres também podem participar?
Claro.
Pode também?
Pode participar, pode entrar aqui no nosso chat, no NN Play, tá? Você vai entrar no YouTube, agora o chat é só pelos canais do YouTube. O NN Play e o Saúde em Foco com André Peppes no YouTube. Então você entra lá no chat, entra lá e coloca suas dúvidas aqui, que a gente tá vendo aqui ao vivo e em cores, a gente vai responder para você. A Madalena, por exemplo, já entrou aqui e disse, boa noite, que Deus abençoe o seu programa. Muito obrigado, Madalena, que Deus obrigado, que Deus abençoe você também, tá? Muito obrigado pela sua audiência aí. Então, quem quiser participar, o caminho é esse aqui, tá? Entra no canal, no YouTube, Saúde em Foco com André Peppes ou no NN Play. Estamos ao vivo, transmitindo pelos dois, Luiz Marcelo.
Os dois, ao vivo, vendo a gente aqui. Que massa, bicho. Isso é muito bom, porque você sabe que as pessoas elogiam muito. E agora quem tá viajando, a gente tem que agradecer quem tá viajando, tá dando essa carona pra gente, porque a sua viagem agora vai se tornar uma viagem mais, eu diria assim, mais vantajosa, porque vocês vão aprender muito sobre saúde. E André, vamos falar sobre saúde da mulher, mas não esquece que a gente está no mês de novembro. Novembro azul, hein?
Novembro
tá lembrado, né?
Inclusive, o doutor Lenildo vai estar aqui segunda-feira.
Isso, prevenção, principalmente da questão da próstata. Mas, homens, só para ter uma ideia, a cada dia morre aproximadamente 44 homens devido a câncer de próstata. É um câncer relativamente de um crescimento muito lento e não tem justificativa para você descobrir um câncer de próstata já num estágio avançado. Na verdade, quando se descobre assim no estágio avançado, normalmente aquelas pessoas nunca fizeram um exame, André. Nunca fizeram um exame de sangue, nunca fizeram um PSA, nunca fizeram um ultrassom. nunca fizeram consulta com o médico de próstata, que é o urologista. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aqui, a gente vai falar sobre mulher, mas claro, a gente tem que pegar essa deixa também de cuidar dos homens, não só das mulheres. Então, todos os homens, tá, façam sua consulta com o urologista, que é o médico especialista em próstata. Mas claro, aproveita e faz um check-up geral. Pede para o seu doutor pedir todos os exames. Doutor, veja como é que está o colesterol, veja como é que está a questão do açúcar no meu sangue.
Triglicerídeos, né?
Massa no sangue, né? Pede um ultrassom para fazer uma ultrassom do abdômen total, porque a gente vai investigar fígado, rins, vesícula. Uma média de 13 órgãos na ultrassom quando eu estou fazendo lá na clínica diagnósticos. Então, assim, essa deixa, claro, o programa é voltado para vocês mulheres, vocês podem participar, mas não esquecendo que a gente está comemorando esse mês Novembro Azul, uhum, e vamos dar uma focada nos homens e vocês mulheres, que a maioria... Oh, sabia, André, que normalmente quando o homem vai procurar lá a gente na clínica para fazer um exame, quem traz são as mulheres?
Você já falou isso várias vezes.
Já falei, porque exatamente, as mulheres, elas... os homens são, parece que é super-homem, né?
O Pirulito tava reclamando de dor, não viu aqui?
Eu acabei de dizer para ele o diagnóstico dele aqui.
Pois
mas
é.
Quem é o Pirulito? Eu conheço o Marcos aqui.
Pois é,
o
Marco Aurélio hoje tá
Marco
cuidando... Aurélio. Marco Aurélio tá na técnica de som aqui, né? E agora o Pirulito tá fazendo as imagens. Então, o nosso Pirulito aqui é o nosso...
Já disse que o Pirulito vai se operar. Pirulito, se prepara, cara.
Operador,
é vesícula
operador
isso.
De câmeras aqui.
Ó. Né?
Pois é, aí é o seguinte, ele, será que ele... Pirulito, procurasse a UPA porque tava com dor, não foi? Se não tu vesse, tu não procurava não, né?
Mas assim, ó, tô vendo, e a dor dele, pra quem tá ouvindo, tá curioso, é o seguinte, a dor do Pirulito, ele falou aqui, é naquela região ali do fígado, ele apertou, ele disse que quando apertava a dor ia lá pra trás das costas. Rapaz, isso é tipo de vesícula. Aí você falou de ressonância, faz um exame mais barato, ressonância é cara, não sei que você conseguiu de graça, mas assim, faz um ultrassom. É o primeiro órgão, Pirulito, que a gente vai olhar. É a sua vesícula. E se for pedra, você já sabe. Eu já lhe disse o tratamento, viu?
O caminho é cirúrgico.
É cirurgia. Não bobei não, viu? E eu até aproveito. Ó, é uma deixa. As pessoas não querem saber. Hoje eu fiz um ultrassom, André. E vocês estão me ouvindo. Foi o seguinte. A paciente veio. De uma urgência. Veio aqui do Hospital Regional. É até para ensinar a vocês. A clínica diagnóstica onde eu trabalho. Fica em frente ao Hospital Regional. Aqui em Arapiraca. A paciente veio com uma dor intensa na região do estômago. Tá certo?
Uhum.
Ela disse que estava boa, foi malhar, foi na academia, e quando voltou, comeu um queijo, e depois desse queijo deu uma dor terrível. E aí acontece, ela era bem fortinha, tá, essa paciente, passou tão mal que ela teve que tomar aquele remédio morfina, ela teve que tomar aquele remédio de dor para câncer lá no hospital, uhum, de tão intensa que estava a dor. E o médico pediu um ultrassom às pressas, pensando em pancreatite. A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, então é uma paciente assim, ela é fortinha, comeu queijo, tá? E depois do queijo deu esse mal-estar intenso. O colega pensou em pancreatite, porque pancreatite é a inflamação do pâncreas, como eu falei, mas é um quadro clínico e grave, porque o pâncreas, ele quando inflama, ele tem pessoas assim, que ele inflama de manhã, tá, à noite você já tá na UTI. É perigosíssimo. Então o médico pediu urgente esse encaixe, eu fiz lá essa ultrassom, e por sorte não era uma pancreatite ainda. O que estava acontecendo era isso que a gente falou aqui do Pirulito. Ela estava com pedra na vesícula, e a vesícula, para quem não conhece, vou comparar com um animal. Na galinha, quando você está tratando uma galinha, que você mexe ali no fel da galinha, aquele fel da galinha é a nossa vesícula, tá? Então a nossa vesícula é o fel da galinha. E ali, dentro da vesícula, tem aquele líquido verde. Ali na vesícula se formam pedras. Então, aquele líquido verde, ele serve como um detergente das gorduras que a gente come. Então, aquela vesiculazinha, ela tem um canudozinho, um canalzinho que chega lá no comecinho do intestino. Então, quando o estômago libera a comida que começa a passar no início do intestino, ou que tem gordura, aquela vesícula começa a dar umas borrifadas. Você lembra daquele borrifador de perfume francês? Então, naquelas borrifadas, ou aquelas pessoas assim que vai um pintor, né? O pintor tá com aquela maquinazinha que tem e fica borrifando para pintar. Então, o que acontece? Quando ela comeu esse queijo, essa vesícula dela começou a contrair, pessoal. E para expulsar esse líquido verde, que esse líquido verde, ele realmente é igual um detergente para quebrar a gordura. Só que ela tinha pedra na vesícula. E junto com o líquido verde, a pedra começou a descer. A pedra desceu e fez o quê? Entupiu. Entupiu lá embaixo, não conseguiu sair, cair no intestino. Entupiu e ela teve uma crise pesada de dor. Por sorte, aquela pedrinha voltou, ela não entupiu, ficou enganchada, tá? Mas tem pessoas que têm pedra na vesícula e aquela pedrinha ali, ó, Olha, perfeito aqui, já tá cheio de pedrinha. Ó, Pirulito, olha aí, Pirulito, essa imagem aí, bicho. Depois, se for, tu me fala, viu? Então, ó, acontece o seguinte, essa pedrinha aí, ela desce e quando ela entope, pessoal, ela tem um outro canal que junta com esse canal que desce esse líquido verde da vesícula, que é um canal que vem lá do pâncreas. Você imagina um trevo numa cidade aí que tá chegando. Então, tipo assim, Arapiraca, você vai pra Craíbas e outra pessoa vem lá de Palmeira dos Índios e tem aquele trevo que entra em Craíbas. Uhum. Então você imagina que tá lá, Palmeira seria o pâncreas e Arapiraca seria a vesícula. E uma pedra vindo da vesícula, enganchando, o líquido volta todo pro pâncreas e tá essa tal de pancreatite, que é perigosíssimo. No caso dessa pessoa, dessa paciente, não entupiu, não enganchou, graças a Deus. Uhum. Mas tem pessoas que engancham. Então, olha, vocês mulheres, já estão cuidando da saúde, porque a gente não pode pensar só em mulher, questão de útero e ovário, e mama. Claro que vai ser um tema que a gente pode abordar tranquilamente se tiver participação, mas eu estou começando de vesícula, porque vocês mulheres, numa gravidez, a gravidez estimula demais a criapera na vesícula. E olha que vira e mexe a paciente e diz, doutor, tá vendo o bebezinho? Dá para dar uma olhadinha aqui. Que eu tô sentindo uma dor aqui no meu fígado. Ela aponta pro fígado e quando eu olho, na verdade, era pera na vesícula. Causado por quê? Doutor, fiz um ultrassom antes de engravidar e não deu nada. Causado pela gravidez. Então, assim, vocês que têm mais de um filho, ou até um filho mesmo, observa se tem essa dor na região do fígado. Porém, o início de sintomas de pera na vesícula, você começa a sentir gastrite. Seria um dos primeiros sintomas. Então, você que tem muita dor na região do estômago, além de fazer aquele exame chamado exame da borracha, que vocês entendem como exame da borracha, que é a endoscopia, façam também uma ultrassonografia do abdômen total.
Você falou de alimentação saudável, incrível como essa conexão é bacana. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente falar de saúde da mulher. E o primeiro deles era alimentação saudável. Tenha uma alimentação saudável. E, gente, nós temos aqui, eu já cansei de falar isso aqui no Saúde em Foco, né? Nós somos abençoados demais por Deus, tá? Por quê? Porque nós moramos no Nordeste, já começa daí, né? Nós temos o litoral mais bonito do mundo, não é só do Brasil, não. Né? E nossa terra, ela é rica em frutas, legumes e verduras, né? Marcelo, você vai aqui no mercado público com 50, 60 reais, você compra todo tipo de fruta que você puder imaginar.
E banana, olha só, laranja, macaxeira,
lá, feijão de corda,
inhame, né?
Manga, tá na época de manga ainda, né? Então, gente, é preciso comer isso daí. Além das outras verduras, né? O tomate, alface, coentro, cebola, cenoura, batatinha, beterraba. Isso é coisa que tem que fazer parte do dia a dia da alimentação da mulher. E eliminar, gente, a cada dia que passa, a questão do fast food, que a gente fala todo dia. Não é para você deixar de comer, mas é para você não comer sempre, né?
É, mas assim, o que é fast food?
Fast food é aquela...
Dê um exemplo aí, aquele sanduíche x-tudo, coxinha,
rapaz, não fala
pastel.
Não faça x-tudo não, que ontem eu saí daqui e fui comer um x-tudo, bicho.
Sério?
Foi, eu não jantei não. Mas aí acontece o seguinte, quando a gente...
Não, mas uma vez ou outra é permitido.
É com permitido, certeza. Sim, claro, claro.
A questão é assim, de você comer um sanduíche desse e passar mal, às vezes, mal-estar, dá vontade de vomitar.
Uhum.
Então, assim, eu quero que vocês prestem muito atenção.
Já tem pergunta aqui, viu?
Prestem muita atenção que essa dor do estômago que vocês têm, principalmente causada após uma comida que tenha gordura, uma fritura, isso pode ser muito vesícula. Eu já tive paciente que foi bater, chegou aqui em Arapiraca, antigamente não tinha UE aqui. Então, ficou um tempinho aqui no hospital em Arapiraca e não resolveram, ela gritando de dor. Mandaram ela para Maceió. Ela tem essa dor há 5 anos. E aí Maceió fez um ultrassom na urina e descobriu que era pra na vesícula.
Uhum.
Então essa paciente, ela disse, doutor, eu já fiz 5 endoscopias com exame da borracha. E nunca descobriu nada. E não vai ver, viu? Pessoal, o detalhe aí pra vocês, a aula daqui de hoje é o seguinte. Exame da borracha não vê pedra na vesícula.
Uhum.
Presta atenção.
Olha só, a Gaeta Santos, ela diz assim, boa noite, já operei vesícula. É horrível as crises. Ela diz assim aqui no canal, no NN Play, tá? E lá no nosso Saúde em Foco com André Pepes, a Madalena Santos tá aqui, a Flávia Policarpo, muito obrigado. A Alana Tavares diz o seguinte, boa noite. Gostaria de saber do doutor por que a partir dos 40 anos a ultrassom mamária só é feita com a mamografia e por quê? Obrigada.
Uhum. É legal, né? Como tem uma mulher, olha só, a mama da mulher, vamos dizer assim, até os 39, 40 anos, é uma mama considerada uma mama densa. É uma mama densa assim, uma mama dura, uma mama jovem. As glândulas mamárias ainda estão durinhas, vamos dizer assim. Não tem muita gordura na mama nessa idade. Depois começa essa questão dos hormônios baixarem e a mama, a glândula mamária vai começando a se transformar, vamos dizer assim, em gordura. Então, a mama vai ficando mais mole, como é que eu posso explicar para vocês? Na questão da ultrassom, já vou falar em relação à diferença. A ultrassom é muito difícil da gente diagnosticar um caroço, um nódulo que pode ser um câncer, numa mama que tem muita gordura. Aquelas mamas imensas, gordas, assim, maiores, é difícil de você diagnosticar. Uhum. Então, a partir dos 40 anos, a gente indica fazer a mamografia. A mamografia é excelente para essa idade, a partir dos 40 anos para frente. Porque a gordura já ajuda a mamografia. E quando a gente tem um nódulo ali, a mamografia já vê. E tem um detalhe bem interessante. Quando a mamografia vê um nódulo lá, uma mancha branca, ele olha com a lupa, normalmente o radiologista olha com a lupa, e ele vê dentro daquela mancha branca, pessoal, ele vê, você imagina assim, um pozinho de caco de vidro, você faz um pozinho ali, ou você pega ali uma casca de ovo, faz aquele pozinho. Então, o radiologista vê naquela mancha branca um monte de cristalzinhos assim, umas manchinhas quebradinhas, branquinhas, pronto. Aquilo ali é um autoindicativo de câncer. Uhum. E aí a gente não consegue, às vezes passa batido na ultrassom. Agora, o radiologista, quando você com a mamografia, ele consegue dizer bem assim, ó, olhe com bastante cuidado embaixo do bico do peito da mama direita. Ou seja, ele dá um norte pra gente, ele dá uma guia. E a gente, às vezes, a gente, poxa vida, se ele não me ensina, se ele não desse essa luz, eu tava aqui pensando que isso aqui era gordura. E aqui é um nódulo de tamanho de um feijão, bem pequenininho, uhum, que eu não ia ver se eu não tivesse feito a mamografia. Então, a partir dos 40 anos, realmente a mamografia pra mulher, tá? As mulheres chegam lá na clínica e dizem, doutor, faça logo. E dizem, tem que fazer mamografia, eu já estou aqui. Não, eu queria, faça logo. Só, eu não faço. Você poderia estar me pagando, estar ganhando dinheiro. Eu estou recusando a fazer essa ultrassom porque eu quero o seu bem. Então, vocês mulheres, façam a mamografia. Quando receberem, aí você faz, marca e faz a ultrassom. Uhum. Por isso, para essa questão de dar uma quantidade de gordura na mama, que para ultrassom atrapalha, para mamografia não.
Tá respondido aí, então. Muito obrigado pela pergunta aqui. Segundo doutor, pratique atividades físicas. Também é importante cuidar do seu bem-estar físico. Doutor, pode ser uma caminhada, né, Marcelo? Pode ser uma caminhada.
Pois é, pode ser uma caminhada. 15
minutos, 20 minutos por dia.
Porque é o seguinte, você vê que quem assiste o programa Saúde em Foco tá cansado de ver que o aumento do peso corporal, a obesidade, tá metido em todo tipo de doença, inclusive o câncer. A obesidade é uma das grandes causadoras de câncer de todo canto. O aumento do peso pode causar derrame. O aumento do peso pode causar infarto. O aumento do peso pode causar a menstruação totalmente irregular. Você tem uma menstruação toda maluca. Os hormônios são feitos de gordura, né? Então, quando você aumenta o peso corporal, você também deixa uma dor naqueles seus hormônios. Uhum. Você pode aumentar a sua pressão, você pode se tornar uma pessoa diabética. Então, assim, realmente, a gente sempre fala, eu sei que é difícil porque nós somos feitos, a nossa mente, ela briga para você não sair de casa. E a sua mente quer que você fique no sofá, no máximo assistindo televisão ou na cama. A nossa mente foi feita para proteger a gente, então tem quanto mais protegido na teoria de que é a nossa casa, uhum, então você diz, eu vou sair, vai lá que um carro bate em mim, vai lá que chova. Então você faz de tudo para não cuidar da sua saúde. Então, pessoal, a nossa mente, ela trai muito a gente, ela nos trai muito. Então, o importante é que a atividade física realmente se torne uma coisa corriqueira. Você não precisa virar aquela pessoa malhada, não, é uma atividade física para ganhar saúde.
Tá. A Isabelle de Lima, ela diz assim, boa noite, doutor. Eu tenho muita dor do lado direito quando como comida gordurosa. Olha aí, mais uma mulher aí
participando. Eu falo disso, você lembra daqui, ó, do pirulito. Tava errado, pirulito. Hoje eu peguei no seu pé aí, porque se for vesícula, meu irmão. Tomara que não seja, eu tô brincando com você. Pode ser só um fígado gorduroso aí, ou uma pedrinha no rins. Ou até gases, viu? Tô falando aqui dele, pessoal. E tô comentando aí também para vocês aí que estão nos ouvindo, nos prestigiando. É que essa dor pode ser gases. Tá? Naquela região, quando você fala no lado direito, vamos dizer, o lado direito lá em cima, né? Ali embaixo das costelas. Ali é o nosso intestino, nós temos um intestino grosso, onde estão sendo formadas as fezes. Ali naquele lado direito, as fezes estão subindo. É, porque a gente não sabe como é dentro da nossa barriga, mas assim, do lado direito as fezes estão subindo, chega lá em cima, bate no fígado, aí puxa para o lado do estômago, como se fosse fazer uma trave. Passa ali pelo cima do estômago e desce pelo lado esquerdo. Desce e aí se defeca. Então, às vezes, quando as fezes vão subindo, que bate ali no fígado, na curva, o intestino faz uma curva ali, vai juntando fezes, vai dilatando gases. E é interessante, vamos dizer assim, se você pode pegar o intestino da gente e cortar com uma tesoura, você não vai sentir nada. Agora, se você pegar uma cama de ar, assim, encher de ar, entendeu? Dilatar ele. As fezes, juntamente com os gases, o intestino estica, não é isso? Então, você vai assim no céu e volta. É uma dor terrível. Então, às vezes, pode ser só gases. Mas também, o que é que tem ali? Essa região do lado direito, embaixo das costelas, tem muita coisa, pessoal. Ó, tem um rim direito, que tem um monte de cisto no rim direito. Tem pedras no rim direito. Pedra no singular e pedras no plural. Cisto no singular, cisto no plural. Tem pessoas que nascem sem um rim. Tem só um rim de nascença. Tem pessoas que nascem com os dois rins grudados. O rim direito grudado com o seu rim esquerdo. E não sabe. Nós temos o fígado, com vários problemas no fígado. Nós temos a vesícula também. E temos também, como eu falei, as costelas. Então muitas pessoas vêm assombradas. Doutor, isso aqui é vesícula, isso aqui é rins. E aí, onde é que está doendo? Ah, doutor, é bem aqui. Como a ultrassom é o que eu faço do dia a dia, eu sou obrigado a tocar no paciente, a fazer um exame, eu percebo que a queixa dela é na costela, pessoal. Quando se aperta, então a forma dela dormir, o colchão da casa dela, ela machuca muito a costela. Então, aquela carninha que fica entre uma costela e outra, o que acontece? Aquela carninha dali inflama e dói demais. Por quê? Porque a costela foi formada, foi feita por Deus para proteger o quê? Nossos órgãos nobres, por exemplo, pulmão, rim. Uhum. Então, assim, aquela carninha e a costela dói, é muito sensível. Okay. Então, olha quantas coisas tem ali. Mas eu sugiro para essa nossa paciente que ela faça uma ultrassonografia. Ela pode fazer uma ultrassom, André, e a nossa paciente... se a sua dor for só ali e você quiser, tá, a sua curiosidade é olhar só aquela região, você faz um ultrassom assim, eu quero fazer um ultrassom, liga lá para a clínica de diagnósticos e diz, eu quero fazer um ultrassom do umbigo para cima. Do umbigo para cima. Eu vou ver essa região aí, eu vou ver vários órgãos nessa região. Agora, se você tem interesse de aproveitar, numa viagem só, você olhar também útero e ovários, aí você faz um ultrassom do abdômen total. Tá? Mas a sua intenção for olhar naquela região só, faz um do umbigo para cima. Eu, doutor, como é o nome dessa ultrassom? Abdômen superior. Precisa decorar? Não. Liga para a clínica, daqui a pouquinho eu vou passar os telefones, o Instagram, liga para lá e diz assim, ó, quero fazer uma ultrassom do umbigo para cima. Eu gosto dos meus pacientes que falam esse linguajar bem simples. Uhum. Essa é a intenção.
Pois é. Você já aprendeu aqui que nódulo aqui é caroço, viu, Pirulito?
É caroço. E outra assim, eu não quero que você acabe você mesmo dando o diagnóstico por conta própria. Os pacientes voltam, vêm para a gente e dizem assim, doutor, eu tô com um problema no meu rim. Quem disse que você quer, não sei, como é que você tem essa certeza? O que é que deu essa certeza para você que você tá com...
Olha só, tem uma pergunta interessante aqui pra gente ir pro intervalo.
Diz aí.
A Madalena Santos diz o seguinte, doutor Marcelo, é possível uma pessoa nascer com três rins? Responde não agora, tá? Eu soube que tem um artista brasileiro que ele disse que nasceu com três rins, eu não sei se é verdade, e é muito famoso, tá? Fez parte da minha infância, fez parte da sua infância também, né, com certeza, fez parte da infância.
Eu só não sei quem é esse artista.
Né? Vou falar depois de intervalo. Então, segurar a audiência
não sai
aqui,
daí,
vou falar,
né? Não sai daí.
Depois, quando a gente voltar, o Pirulito já
coloca... Eu quero saber também quem é esse artista, não
já
sei.
Coloca, já vou pesquisar para saber se realmente é verdade mesmo, mas ele dizia que tinha nascido com três rins. Então...
Não sei.
Pois é, vamos ver se...
Não, mas você sabe que tem pessoas que têm três peitos?
Não.
Quatro?
Não.
Já fiz ultrassom, não, pessoa que tem quatro peitos.
Foi mesmo?
Foi. E aí? Tá. Você viu falar que nos filmes assim, a pessoa levou um tiro, né, no coração, mas a pessoa não morreu porque o coração da pessoa é do outro lado, né?
Sim.
Não acontece isso?
Sim.
Eu já fiz ultrassom de um paciente desse jeito, assim, uma ou duas pessoas, é tudo trocado mesmo, lá dentro. O ser humano é um bichinho meio complicado, né?
Ponto.
Por fora você vê um bonitinho assim lá dentro, é um negócio meio complicado.
Muito bem. Pergunta da Madalena Santos. Doutor Marcelo, é possível uma pessoa nascer com três rins? Sabe qual é a celebridade que diz que nasceu com três rins?
Não.
Esse cara fez o Brasil inteiro rir.
Ele disse que tinha três rins.
Disse que tinha três rins. E fez
fazia
o Brasil
rir,
inteiro.
Não era brincadeira dele.
Não, inclusive hoje morreu um personagem muito bacana da trupe dele.
Sério?
Sério.
Quem é?
Renato Aragão.
O Didi?
O Didi.
Isso.
É, entendeu?
Rapaz, o Didi tinha três rins.
É.
Ele falou.
Ele disse que tem 3 rins.
Cara, que... Mas eu vou responder então, se essa é verdade.
Anos, 80 e poucos anos.
Tá. E o Sargento Pincel morreu hoje.
Sargento foi, Pincel, cara, da turma
pena,
do
Didi. Né, bicho? Muito, muito engraçado.
Ria muito, era o saco de pancada. Sempre se dava mal o Sargento Pincel.
Então bora falar, vamos misturar isso aí com a vida real. É possível uma pessoa ter 3 rins? É, com certeza. É possível.
É possível, uma, Marcelo?
É possível, sim. E outra coisa...
Você tem certeza disso?
Tenho.
Posso perguntar?
Não, ainda digo mais. Teve um caso aí, eu lembro que foi um caso, não sei, mas deve ter tido mais a nível de mundo, que uma jovem com infecção urinária, ela foi internada com infecção urinária, e um dos exames que fizeram nela, diagnosticaram que ela tinha 4 rins.
E os 4 funcionavam? Rins
funcionavam. Então o que acontece é o seguinte, aí as pessoas não sabem disso, essa informação é demais.
E tá na tela, viu?
Tá. Olha, quando você tá...
Na tela.
Ó, pronto, baixa lá aquela imagem lá em cima, quem tá assistindo, tá aparecendo quem tá assistindo no YouTube, André?
Tá.
Baixa a imagem lá daquele exame que aparece, você consegue
isso
baixar?
Aí, essa daí do meio aí.
Ah, perfeito.
E sabe como é o tema da matéria?
Eu tô vendo os 3 rins ali, alguém
título
tá vendo?
Título da matéria.
Alguém tá vendo ali os 3 rins? Ou não, é difícil?
Pra mim é difícil.
Rapaz,
em décimo... após sentir dor nas costas, o brasileiro descobre que tem 3 rins. Após se consultar no Hospital do Rim em São Paulo, o homem de 38 anos descobriu não só uma hérnia de disco, o motivo da dor, mas também um rim extra, entre aspas. Olha aí, Marcelo.
Se eu apontar aqui na TV, aparece aí para o nosso ouvinte?
O mouse. Ele vai com o mouse.
Porque assim, eu tô vendo na cara, tá fácil demais. Então, uma coisa bem interessante é o seguinte, vocês não sabiam disso. O rim, quando tá dentro da barriga da mamãe ainda, dentro da barriga da sua mãe, entra útero, você... O nosso rins, ele fica grudadinho ali embaixo. Quando ele começa a desenvolver, ele é gerado lá grudadinho com a sua bexiga. Ele é lá embaixo. E ao longo que a criancinha vai crescendo dentro da barriga da mamãe, o rim vai subindo e fica nessa região onde a gente a conhece, né? Lá em cima. Uhum. Só que tem pessoas que o rim parece que esqueceu de subir. Então tem pessoas que você faz eu faço um ultrassom e não vejo aquele rim lá em cima no local normal dele.
Uhum.
Eu vejo o rim direito, cadê o rim esquerdo? Não acho. Como eu já sei disso, eu vou lá embaixo e acho o rim. Então, o rim está lá embaixo, pertinho da bexiga. Por que isso é importante? Porque você imagina a mulher, voltando para o assunto, né? A mulher vai fazer uma cesariana, nem ela sabia que o rim dela está lá embaixo, perto da bexiga. O cirurgião, na hora da cesariana, meio que na pressa, a paciente, vamos supor, com pressão alta, um quadro de eclâmpsia gravíssimo, então ele está fazendo uma cesariana de urgência, e ele não sabe que tem um rim ali embaixo, de repente ele pode cortar aquele rim. Então é interessante a gente fazer, pelo menos uma vez por ano, mas vamos lá, uma vez na vida nessa questão para descobrir se você tem
um rim. Imagina, Marcelo, agora deu uma ampliada legal aí.
Ficou bom. Para quem está assistindo aqui, assista aí, pessoal. Coloca aí no YouTube. Qual é o YouTube, André?
Saúde em Foco com André Pepes. Entra no YouTube aí, gente. Para você participar, colocar suas dúvidas para cá. Você que está ouvindo a 91,5 NNFM, vai aí. Coloca aí Saúde em Foco com André Pepes no YouTube e participa. O assunto é saúde da mulher com o Dr. Luiz Marcelo. Olha uma galera que está aqui, Dona Vera Lúcia
Caetano. Pergunta aí, essas mulheres que estão vendo aí. O pessoal tá vendo aí os 3 rins nessa imagem aqui.
Rodrigo Paixão, que diz assim: Pepes, parabéns pelo estúdio. Parabéns à NN pelo investimento aqui. O Rodrigo Paixão diz assim: esse bebe triplicado. O Fagner Meraldo Barros está aqui. Boa noite, guerreiro. A Jéssica Maiara, porque mudou. Que coisa boa, porque mudou o horário. Porque foi melhor para a gente, viu, Jéssica? Muito bacana esse horário para os médicos, para a audiência também. E sempre vai ficar gravado no YouTube aí. Então, dúvidas, manda suas dúvidas para cá. Saúde em Foco com André Pepes ou então no NN Plays. 2 canais no YouTube. Se inscreva no canal. Tem mais de 370 programas completos para você assistir lá, tá? Então, Saúde em Foco com André Pepe. Se inscreve aí e manda sua dúvida para cá. Doutor Luiz Marcelo, mostra pra gente. Eu só tô vendo 2, bicho. Eu tô olhando aqui e só tô vendo 2.
Rapaz, é fácil demais. Então, assim, ó, olha só. Pra quem tá assistindo aí, eu vou mostrar. Como é que eu mostro? Eu vou com a mão mesmo?
Vai com a mão e o pirulito vai apontando com o mouse. Não é isso aí,
pirulito?
Nem tela cheia. Tá em tela cheia.
Tela cheia.
YouTube.
Vai lá, ó. Aqui embaixo, aquela bola branca ali embaixo é a bexiga. Então, você vê subindo... Três mangueirinhas brancas aqui, ó.
Certo.
Tá vendo? Então tem 2 rins aqui embaixo, ó. 1, 2. Tem 2 rins aqui embaixo. E lá em cima tem outro, ó. Olha aqui, ó.
Ah, rapaz.
Ó, 1, 2, 3 rins essa pessoa tem. Você vê que 2 ficaram lá embaixo. esqueceram de subir, só subiu um, ó, igual um balão lá. Um tá lá em cima.
E o lugar dele é ali mesmo?
Você vê que no lado, do outro lado ali é o fígado, aqui, ó. Então ele tá lá pertinho do estômago, naquela região, aquele aí é o rim esquerdo. E aqueles dois estão lá embaixo. Então imagina a mulher grávida, tá? O útero grandão ali, espremendo aqueles rins ali contra a coluna. É, você entenda que esse rins, que ele é baixinho, ele tem uma alta capacidade de ele tem uma alta capacidade. Oi? Vou apontar? Olha lá. É porque assim, eu tô distante aqui do microfone, mas vamos lá. Vou apontar nos dois rins que estão aqui embaixo, perto da bexiga, aqui embaixo da bexiga. Aqui tá os dois rins.
Uhum.
Tá? E lá em cima tá o rim esquerdo. O rim direito lá, se eu fosse procurar, não achava o rim direito, ela tá aqui embaixo. Então, como aqueles dois rins, ou quem tem esse rim lá embaixo, ela tem uma facilidade muito grande de ter infecção urinária. Tá? Então, por quê? Porque você é aquela pessoa, aquela mulher que prende muito xixi no trabalho, ou tem esse costume de prender xixi, e aí o que acontece? A bexiga está cheia de xixi, cheia de bactérias, infecção ali na bexiga, e rapidamente ela consegue chegar no seu rim. O problema é o seguinte, o rim é um órgão cheio de sangue. Então, aquelas bactérias ali, em contato com o sangue do seu rim, pode correr e vai parar o quê? No pulmão, pode parar no fígado, pode parar no cérebro. Então, você pode ter uma infecção pesadíssima decorrente de uma infecção urinária simples. Por quê? Porque você não cuida, você tem essa mania terrível, você mulherada, uhum, de prender xixi. Então, não faz isso nunca, tá? Perceba que ao longo do programa a gente está dando várias dicas para vocês. Então, uma dessas é fazer um ultrassom para saber se você, de repente, tem um rim desse, chamado de rim pélvico. É o rim que não esqueceu de subir. Numa cesariana, até para dizer isso, vocês dizem mesmo, doutor, eu tenho um rim lá embaixo, tá bom? Eu tenho um rim lá embaixo, o meu rim não, um rim é embaixo, o outro é lá em cima. Aí o doutor vai dizer, qual o rim? Porque até na hora da cesariana, isso importa, na hora que vai passar o bisturi.
Tá, a Alana Tavares diz assim, se ainda houver tempo de responder perguntas, claro, manda para cá. Estamos ao vivo aqui no Saúde em Foco com André Pepes no YouTube e no NN Play. Pode mandar sua dúvida para cá, o assunto é saúde de vocês mesmo, tá? Ela diz assim, se ainda houver tempo de responder perguntas, gostaria de saber, doutor, qual a diferença da ultrassonografia endovaginal com Doppler e em quais situações ela é indicada?
Olha só, eu sempre digo para vocês, mulheres, se você não é mais virgem, nunca faça só essa ultrassom pélvica. Sempre faça as duas, pélvica e a endovaginal. Tá certo? Por quê? Porque quando eu faço a pélvica, é só por cima, você tá com a bexiga cheia. Mas imagina que eu consigo ver o seu útero por cima, o ovário do lado do outro. Mas e por baixo, se você tiver algum mioma? Por baixo, por exemplo. Então, e também tem a parte que você menstrua, que é ali no meio do útero, que é uma esponjinha chamada endométrio, que eu não consigo ver bem por cima. Agora, por baixo, não. Por baixo, eu vejo tranquilamente a carne do útero, eu vejo se você tem um, dois, vários miomas, eu vejo se você está com cisto de ovário, ou seja, eu vejo de pertinho esses órgãos, tá? Aí, quando a gente joga o Doppler é para ver a circulação passando. Assim, o sangue passando ali nas veias e nas artérias. Então, tem umas velocidades lá que é calculado. Então, às vezes eu vejo um ovário muito estranho, suspeito que aquele ovário pode ser um tumor maligno, e a ultrassom com Doppler ajuda demais nesse diagnóstico. As mulheres também, até um dos programas, eu lembro do nosso vascular aqui, doutor Aquiles, onde as mulheres têm muita dor no pé da barriga e a gente diagnostica que elas têm uma coisa chamada varizes pélvicas. Então, assim, ela durante a gravidez, as veias que alimentam o útero, e também então, que tem a circulação ali do útero, na verdade, elas dilatam pela gravidez e viram umas varizes ali no pé da barriga, vamos dizer assim, e elas sentem muita dor no pé da barriga. Elas culpam ovário, culpam útero, mas não é, são varizes. Nessa ultrassom também a gente consegue diagnosticar. Tá, então é muito importante.
A tela aí.
Então é muito importante essa tela que já está aparecendo. O que as mulheres mais têm hoje em dia? Miomas. Meu Deus do céu, como as mulheres têm miomas hoje em dia. Eu já fiz uma ultrassom de uma moça, uma jovem, grávida. Eu acho que ela tinha, se ela tivesse era 19 anos, 20, 21 anos, mais ou menos, já tinha mioma. Doutor, eu não acredito, e o mioma, meu filho, vai comer o meu filho, porque as pessoas têm um... Aqui tem uma história, não sei de onde vem essa história, que mioma come o bebê dentro do outro. Não existe, pessoal, isso. Tá certo? Agora é o seguinte, hoje em dia, eu faço uma ultrassom de uma senhora de 70 anos, outro dela limpinho, normal, não vejo nada. Faço uma ultrassom hoje de uma jovem de 19, 20 anos, um, dois, três miomas. Uhum. O que é que tá acontecendo?
Uhum.
A alimentação.
Com certeza. Realize exames periodicamente, doutor. É o passo 3 aí, Né? Você já falou aí de alimentação, já falou de exercício físico e realize exames periodicamente. Que periodicidade é essa, doutor?
Depende, a gente normalmente gosta de falar com três, ó, repete com 3 meses, repete com daqui a 6 meses, repete daqui a 1 ano. Depende muito da hora do exame, depende muito do exame, tá? A citologia, as mulheres confundem muito, pelo amor de Deus, mulheres, vocês têm que ter muito cuidado com a questão do câncer de colo uterino. É por azar, talvez, eu diria assim, o colo do útero está lá dentro de vocês, escondido. Vocês não conseguem ver, o homem tem um pênis, é para fora. Ele vai fazer xixi, ele vê, se tiver alguma coisa ali, ele começa a desconfiar, vai tomar banho, ele vê. Vocês não conseguem ver o colo do útero de vocês. Uhum. E é naquela pelezinha do colo do útero que parece uma afta. Quando você tem uma afta aqui, você morde a bochecha por dentro. Uhum. Ou você bota um aparelho nos dentes, ou alguma coisa assim. Você vê aquela afta, aquela feridinha ali. Aquela feridinha lá no colo do útero, que o colo do útero é a mesma pelezinha da bochecha por dentro, da uhum. nossa gengiva. Então, assim, aquela feridinha ali pode ser o início do câncer. Então, como é que você vai descobrir uma feridinha daquela? Você não vai conseguir ver, você não vai conseguir tocar. E aí, que exame é o ideal? Pessoal, o preventivo, a citologia. Doutor, mas eu fiz a ultrassom pélvica endovaginal e não deu para ver, não. Não. Ultrassom pélvica endovaginal é bom para ver mioma, para ver dentro do útero, uhum. para ver ovários, tá? Para ver a feridinha no colo do útero, que é o medo do câncer, é o preventivo, é a citologia que você faz até no posto de saúde, ou lá na clínica de diagnóstico também. Se o médico desconfia pelo preventivo que tem alguma coisa estranha, aí ele vai pedir uma colposcopia. Que é isso? É a mesma coisa de um preventivo, agora é feito pelo um médico ginecologista, até um obstetra também faz, não são todos. Aí ele vai fazer uma biópsia, ele vai ver com microscópio, ele vai tirar um pedacinho ali da carne do colo do útero e manda para o laboratório para ver se aquilo ali é um câncer, é um potencial de ter câncer, ou que é um DST, e aí ele vai queimar aquela cauterização, entendeu? Uhum. Isso tudo é guiado pelo seu ginecologista, pelo seu obstetra.
Ok, um abraço aqui ao Marcelo Santos, que está aqui no NN Play, acompanhando a gente aqui também, a nossa transmissão, tá? Outro passo aqui importante do Luiz Marcelo, que é o cuidado com a higiene íntima. Eu estava lendo uma matéria esse dia aí, alguns dias atrás, e teve uma garota aí que usou um absorvente interno íntimo, esqueceu por 3 meses, meu amigo. 3 meses. Se o Pirulito depois puder encontrar essa matéria aí, gente, isso é cuidar da sua higiene íntima para evitar infecções comuns como a candidíase. Inclusive, doutor Luiz Marcelo, me corrija se eu estiver errado, tem muita gente que tem e é mulher, que gosta de andar cheirosinha, claro, né? E o banheiro da mulher também é todo cheirosinho, todo cheio de coisa, né? Aquele negócio lá, perfumoso lá. E tem um papel higiênico, gente, com perfumado. Eu nunca entendi por quê. Pirulito. Porque existe papel higiênico perfumado, bicho. Porque, né? Aí, não vou falar o comentário aqui, não.
Isso é mais caro, não vou, né?
Deixar
o negócio mais cheiroso.
Mas como, bicho? Como? Aí é o seguinte, gente, aquele papel higiênico, já ouvi vários especialistas falarem que aquele papel higiênico, porque o papel neutro já tá falando, ele é neutro, ele não tem aditivo de nada, não tem nada adicionado ali. O papel higiênico com cheirinho, perfumado, ele provoca muita candidíase, que são coisas de repetição que pode acontecer, né? Olha aí, ó, modelo... Tá aí na tela, quase morre após esquecer de tirar absorvente interno por 3 meses. Marcelo?
Esqueceu, né? Tudo bem.
Tá certo.
Tá certo, ela esqueceu, fazer o quê? Mas você falou um negócio interessante aí, é o seguinte, candidíase, as mulheres, a maioria talvez não saibam o que é isso. Pessoal, candidíase é aquele corrimento branco, tá bom? Que coça bastante, que durante a relação sexual você sente ardor, queimou, não sente prazer nenhum, porque incomoda mesmo, tá certo? Às vezes esse corrimento esbranquiçado, ele não tem cheiro, e às vezes fica aqueles grumozinhos, sabe? E as mulheres, tem algumas mulheres que ficam preocupadas pensando que foi o homem quem passou pra ela essa doença. Não, não foi não. Já mora naquela região da vagina da mulher, essas cândidas. Uhum. Então o que acontece? Quando a mulher entra num estresse muito grande, as defesas do corpo dela baixam e começa a aparecer esse corrimento. Então o estresse... carro-chefe. Outra, calcinha de lycra. Tá demais esse corrimento
de batizado. Calcinha de
light. Isso. Calça jeans, roupa abafado, roupa apertada. Então dá muito isso. Outro corrimento que é muito comum nas mulheres é o corrimento amarelado de mau cheiro. Agora, e realmente, é um cheiro de peixe podre. Peixe
cru.
Cru. Peixe cru, peixe podre. Então, assim, é amarelado. Também não é o homem que transmitiu, tá? Não vá culpar o seu parceiro. Agora, essa questão, por exemplo, da higiene íntima, essa mania das mulheres, assim, de lavarem a vagina com aquela duchinha muito forte, tá errado, pessoal. Tá errado.
É, e tem até um sabonete, entendeu? Também, doutor, né? Tem até sabonete íntimo. Sabonete íntimo
também faz muito isso.
Doutor, e a importância para a mulher conhecer o próprio corpo? Qual é a importância, doutor? Porque você falou aí em ultrassom, a gente falou em vesícula aqui, falou do pirulito aqui, falou das ouvintes que estão participando aqui. Você pode continuar participando, gente. Estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Pepe. Se você não se inscreveu, se inscreva, vai receber a notificação, adiciona o sininho, dá o joinha, compartilha com a família e fala que tem um programa arretado. Tá na tela, na sua tela cheia aí para você colocar as suas dúvidas com o doutor Luiz Marcelo, doutor, da Clínica Diagnósticos. Então, doutor, qual é a importância da mulher conhecer o próprio corpo? Ou melhor, qual a importância do ser humano conhecer o próprio corpo? A gente hoje é saúde da mulher, vamos falar da mulher. Mas que importância é essa de a gente conhecer o nosso próprio corpo?
André, a importância é lógica, porque entenda uma coisa, nós médicos, a gente assim não tem bola de cristal. Tá? A gente não tem. Quem é que descobre primeiro a doença? Você vê aqui, a gente falou aqui do pirulito, né, nesse programa, ele falou que sentiu uma dor e foi até um local aqui em Arapiraca. E ele chegou, o médico atendeu ele, mas ele disse para o doutor onde era. O doutor vai chegar, onde é que você está? Se ele falasse assim, é na ponta do dedão do pé, o médico ia examinar o dedão do pé, então sim. Uhum. Se você não conhece o seu corpo, você vai passar batido em algumas alterações, que pode ser o início de um câncer, por exemplo. Sintomas, vamos lá, falando de mulher, o bico do peito invertiu, em vez de ser o bico do peito para fora, começou a ficar para dentro. Pode ser um sintoma de um câncer, tá certo? A própria pele do peito começa a aparecer aquela casca de laranja, a casca de laranja por fora, que tem uns buraquinhos assim. A mulher tem a pele do seio dela daquele jeito lisinho, mas de repente começa a ficar meio enrugado, tá? Outro, ela percebe, não é possível que ela não perceba, mas quando fala assim, não é possível, é possível sim. Ela, não, ela começa a menstruar mais, a quantidade de sangue que ela está menstruando é bem maior, ela está percebendo, mas não está fazendo nada. Olha o perigo. Está começando, porque assim, quando você aumenta o fluxo menstrual, pode ser mioma ou miomas no plural, pode ser um problema da esponjinha que gera a menstruação, que é chamada endométrio, pode ser uma ferida no colo do útero seu, que pode virar uma úlcera, que pode virar um câncer. Pode ser uma alteração hormonal e que você acha que não, você menstruava três dias, quer dizer, agora você está menstruando 5 dias. Então você tem que perceber essa questão. Outra, a cor do seu xixi, a cor da urina, está ficando escura, está diferente, entendeu? Então você tem que observar o seu corpo. As pacientes chegam para mim e dizem, faz o seguinte, aponta onde é que você está sentindo a dor, onde é esse caroço, onde está sentindo a dor, que eu vou com a peça da máquina de ultrassom bem em cima da sua dor. A ultrassom tem essa vantagem. Uhum. Então, assim, tanto as mulheres como vocês, homens, essas pessoas que estão nos dando carona agora no seu carro, é importante que você, principalmente na hora do banho, na hora que você está na frente do espelho, você se olha, porque de repente você pode perceber uma coisa que até então no seu corpo não era normal, agora você está desconfiado. E o seguinte, você é a primeira pessoa que descobre a doença em você. Tá certo? Uhum. Então, assim, não é coisa de outro mundo, não. A primeira pessoa que descobre a doença é a gente mesmo. E a gente chega pro médico e diz, doutor, é você quem diz o que tá sentindo. Então, se você não conhecer bem o seu corpo, a gente, às vezes, vai ser mais difícil de descobrir uma doença no início. Que o interessante é descobrir no início.
Uhum. Com certeza. Olha, a Islane Catiele pergunta assim, doutor, o que é pólipo?
Aham, boa pergunta, Islane. O pólipo pode aparecer em várias partes do corpo, mas como a gente está falando de saúde da mulher, a gente vai falar de um pólipo que fica lá dentro do seu útero. É o pólipo endometrial. Então a gente vai fazer aquela comparação que eu adoro e você vai entender, todo mundo vai entender. Você imagina que o útero da mulher é um abacate, tá certo? O útero é um músculo, o útero é um músculo que estica, estica, quando tem um bebê lá dentro, mas é um músculo, olha o músculo do seu braço, da sua coxa. Então, o útero é um músculo. É, ali dentro, se você pegar um abacate, tirar o caroço e jogar dentro, no lugar do caroço, você pegar aquela esponja que você lava prato, aquela esponja amarela que você lava prato, coloca lá no lugar do, dentro onde era o caroço, e pega o detergente vermelho e enche de detergente aquela esponja, onde aquele detergente vai parecer que é a menstruação. Só que no meio dessa esponja, lá dentro do útero, ali na cavidade uterina, naquele buraco onde gera a gravidez, onde está essa esponjinha, aparece uma carnezinha, como se fosse assim um peitinho pendurado, como se fosse uma manga pendurada, como se fosse um caroço do mamão. Você pega um mamão aí, você tirou todos os caroços, ficou pelo menos um carocinho ali. Então aquele carocinho ali é chamado de pólipo. É como se fosse o badalo de um sino.
Ali, ó.
Isso, ali dentro. Pronto.
Na tela aí. Ah,
lá em cima, você tá vendo, parece uma lâmpada pendurada, né, assim no telhado. É como se fosse o badalo de um sino. Então aquilo ali é o pólipo. Aquele bichinho ali no meio da região da menstruação ali, dessa esponjinha, você aumenta muito o fluxo menstrual, você aumenta muito o sangramento, é uma das causas. Outra, a gravidez, às vezes até dificulta engravidar, tá certo? Abortos também.
Ó, bicho.
Diz aí. Você tá rindo aí. Você tá rindo de quê? Diga aí.
Doutor Yuri Candiago botou o seguinte aqui, eu não sei se foi pra mim ou se foi pra tu.
Diz aí.
Ele diz o seguinte, doutor Yuri Candiago, cardiologista, que tá sempre às segundas-feiras com a gente, diz assim, rapaz, a gente fica mais bonito nesse estúdio novo, não é?
Yuri é vaidoso, né, Yuri? Eu vi o Yuri aqui na
foi
segunda-feira,
bacana,
né?
Com a Renata Queiroz aqui, né?
Yuri, você tirou a virgindade do programa, foi?
Foi, rapaz. E veio todo, você viu como é que ele veio,
não,
cara?
Não, eu disse, vai, veio de blazer, esse podcast aí começou com alto nível. Não era arapiraca aquilo ali, não.
Agora, você sabe quem tá assistindo a gente, bicho?
Diz quem?
O João, do Espetinho do João. Tá ouvindo? João. Depois nós vamos pra lá. Depois nós vamos pra lá.
Vamos comer lá?
Olha o que é que o pirulito vai colocar lá. Bicho, bota quem tá aí, assistindo pirulito. A gente aqui vai dar vontade. Vou dar uma deitada na tela. Tá aí na produção, pirulito. Tá aí na produção. Aí a gente vai conversando aqui, daqui a pouco
o pirulito lá. Então vamos falar do pólipo. Então o pólipo é o seguinte. Então vocês que aumentam o fluxo menstrual... E vamos fazer para... Oh, doutor, mas a Islândia, ela deve ter perguntado, deve ter um motivo, né?
Com certeza.
Ela perguntou isso não à toa, porque a maioria das mulheres não sabe o que é isso. Então a Islândia perguntou, mas eu vou aproveitar a pergunta da Islândia pelo seguinte. A ultrassom é um exame bom para ver essa questão de pólipo, mas só que tem um detalhe. Você não vai fazer essa ultrassom pélvica endovaginal, que é a ultrassom indicada, principalmente a endovaginal que a gente vai ver. Não pode ser qualquer hora, assim, qualquer dia. O ideal é que você faça essa ultrassom assim que a sua menstruação acabar. Esse é a dica de ouro de hoje desse programa. Porque é o seguinte, se você está suspeitando de pólipo endometrial, isso serve até para os colegas médicos, tá? A maioria não sabe disso. Sabe mais quem faz ultrassom. Então, assim, se você pedir, se a paciente fizer essa ultrassom antes da menstruação, com outro cheio de menstruação, eu não vou conseguir ver esse pólipo. Por quê? Porque a menstruação é branca e o pólipo, pessoal, também é branco. Então, praticamente a mesma cor. Então, o ideal para fazer um ultrassom, para suspeitar se você tem um pólipo endometrial, é na mesma semana que a sua menstruação acabar. Doutor, ainda está saindo um pouquinho de sangue. Então, tudo bem. Ou ainda está saindo um pouquinho de sangue, ou ela acabou. Mas não deixa para lá, doutor, tem 15 dias que eu menstruei. Aí já começa a atrapalhar tudo.
Ela está perguntando se é preciso tirar o útero por isso.
Porque assim, às vezes, Islândia, não tem vários pólipos. Então, você vai para essa questão do fluxo menstrual. Mas tem um exame que a ultrassom é para você ver, sabe? Mas tem um exame que é por vídeo, é um videozinho que a doutora ou o doutor, ele entra lá no útero seu, ele fica vendo na tela, e esse exame, além de ele ver o pólipo, ele vai lá e vai tirando os pólipos. Então, assim, não é regra você ter que tirar o útero. Não, senhor.
Tá falado
essa
aí,
é
então.
A resposta. Tu faz esse exame, que é o exame, começa com ultrassom. Ultrassom suspeitou, tá lá o pólipo. Eu vejo muito isso no dia a dia. Hoje mesmo eu vi uma paciente lá com pólipo. Ela tinha miomas e pólipo. Eu consegui ver isso na ultrassom endovaginal. Mas eu sempre quero fazer as duas, pélvica e endovaginal. E aí você pode perguntar, por que você quer fazer sempre as duas? Na endovaginal você não vê mais coisas? Não. Na endovaginal eu só vejo ali pertinho do útero, tudo muito pertinho. Quando eu faço uma ultrassom por cima, eu olho de um canto ao outro, às vezes eu descubro um caroço que não é no ovário. Ele está lá já no intestino. Eu descubro, por exemplo, um caroço no intestino. Coisa que na endovaginal eu não vou conseguir ver. Então, não custa praticamente nada você fazer sempre as duas, pélvica e endovaginal. Sempre as duas. Na questão do pólipo, é bom você fazer no período pós-menstrual. Mas tem alguns tipos de doenças, algumas coisas que o seu médico vai pedir para você fazer antes da menstruação.
Uhum.
Então, é interessante até você perguntar quando o médico solicitar, se ele quer que eu faça antes da menstruação, depois da menstruação. É uma pergunta interessante para você perguntar para o seu médico.
Com certeza. Obrigado, então, pela participação aí, Islane. Tá, qualquer coisa, faz uma ultrassom, que você vai ser...
Com certeza.
Olha que maldade, bicho.
Rapaz, cheio de espetinho, né? Espetinho
agora aí.
De gato, de boi, de vaca aí, de queijo, né, André?
Kafka.
A Kafta.
É, bicho.
Cara, show de bola, né? A gente já falava muito de comida, né?
Olha, meio dia, agora... A Islane já tá dizendo aqui, obrigado, doutor, irei segunda-feira para fazer com o senhor. Olha aí, que bacana.
Vamos lá, na Clínica Diagnósticos, tá? Vocês vão aí no Instagram, Clínica Diagnósticos, com o S no final, tá aí lá os nossos números, vai também no meu Instagram, DR, Dr. Luiz Marcelo. André, Islane, e para quem tá nos ouvindo, pessoal, tá tendo muito problema de pele no rim, senhor. Eu fiz um ultrassom, até eu postei, eu acho que foi ontem no meu Instagram, DR, Luiz com Z, Luiz Marcelo, você vai, eu acho que já passou essa história, mas eu vou tentar deixar no feed. Sabe quantos anos tem a paciente que tava com pedra no rim?
Não.
3 anos de idade.
3 anos?
3 anos de idade. Eu fiz ultrassom com 3 anos de idade, disse que tinha pedra no rim, ela foi para um médico urologista, um colega, o colega disse, não senhor, o doutor tá errado. O doutor Luiz Marcelo tá errado, não tem condições não. Faça um raio-x. Aí ela fez um raio-x, aí no raio-x estava lá, a pedra no rim, ele ficou sem saber falar, aí pediu para fazer ultrassom novo, eu fiz com 3 anos, ela voltou agora com 4, tá lá a pedra no rim dela. Para você ver que a pedra no rim é muito comum em qualquer idade, hein? E vocês aí que tem suspeita que tô na dúvida se é rim, as mulheres principalmente, né? Não sei se é rim, se é coluna, pessoal, na dúvida, faz um ultrassom para ver rim, que é muito bom, tá? E se não for rim, pensando em coluna, faz um raio-x. Mas não fica na dúvida não, que o rim é um bichinho tinhoso, caríssimo de se tratar. Uma pedra no rim não é barato, você tratar uma pedra no rim não é barato, se ela ficar do tamanho de um feijão. Pequeninha, eu consigo ver, você consegue machado aquela pedra, a água e ela vai embora. Mas uma pedrinha do tamanho do feijão, meu amigo, já você vai tirar grana do bolso com força. Se ela enganchar, eu digo sempre, ela é a terceira maior dor do mundo. Então imagina só, você não aguenta, a dor é terrível, você cai no chão chorando. Quem teve pé no rim, mulheres sabem disso, as mulheres dizem assim, ó, doutor, eu preferia ter 10 filhos parto normal do que uma pé no rim dessa. Essa dor é terrível.
Eu imagino, eu nunca tive não, graças a Deus, mas
eu
as
não
pessoas
tive, mas assim, e outra coisa, quem tem, a tendência é ter de repetição, tá? Interessante, então, se você mulher, ou você homem que conseguiu pegar a pedra que você eliminou, pega ela, não joga, não quebra, não faz nada não, guarda ela, passa pro seu doutor pra gente examinar o que aquela pedra é feita. Existe praticamente 5 tipos de pedra no rim e a gente vai tentar descobrir o que é. Por exemplo, infecção urinária de repetição causa muita pedra no rim.
Tá, Marcelo, repete aí as tuas redes sociais, por gentileza, quem tá acompanhando a gente aqui no Saúde em Foco, André Pepe, tá aí na tela
lá,
uma já tá aí.
Uma já tá aqui, Clínica Diagnósticos, com o S no final, tá, segue aí, a gente tá sempre postando e tem os profissionais que trabalham lá. A gente adora cuidar das pessoas. E o meu pessoal mesmo, que é DR, né? Doutor DR, Luiz com Z, Luiz Marcelo. Tem muito caso, eu posto revelação de sexo. As mulheres, os momentos mais, se não for o mais importante da vida da mulher, é na hora
mais
que a gente
marcantes,
revela.
Né?
Com certeza, inesquecível. Isso aí é. E, André, eu falei pra você e falei pra vocês que eu já fiz a atração de uma pessoa que tinha 4 peitos. Como é que pode isso aí? Isso acontece? Acontece, tem gente que para que tem isso. Entenda que a gente é um animal e uma cadela, na cadelinha, né? Cheio de peitinho, pronto. A gente é a mesma coisa, um porco, entendeu? Um gato.
Já tem Luiz Miguel ali na tela ali, ó.
Luiz Miguel é meu filho, né?
Eu tava com seu jaleco ali.
Tava, o Luiz Miguel pegou meu jaleco e disse que, do nada ele pegou e disse que era
quer
médico.
Quer ser doutor.
Quer ser doutor. Disse que ia fazer uma revelação de sexo, ele fez, eu puxei até lá. Então o que acontece? A mulher também, tem um monte de peitinho, só que desaparece e só fica esses 2 aparecendo. Mas em algumas pessoas continuam, ele não vai crescer do mesmo tamanho de um peito normal na mulher.
Uhum.
Mas você vê aquela rodinha, tá? A areola, aquela rodinha marronzinha, embaixo, do peito normal.
Uhum.
Então, se você tem isso, pessoal, é normal, pode acontecer.
Uhum.
Tá? Pode acontecer mesmo.
Dr. Yuri Candiago diz o seguinte, ultrassonografia tem uma grande importância no check-up com exames simples e de enorme importância para a qualidade de vida e para a prevenção de doenças.
O Yuri sabe, né, que, olha só, é um exame que não faz mal nenhum, tanto é que a gente faz das grávidas direto, a gente faz dos bebês. O Yuri faz de coração, um exame barato, tá? De baixo custo. Eu quando trabalhava nas prefeituras, as pessoas diziam assim, doutor, eu esperei 3 meses para essa ultrassom. Quanto é lá a particular? Eu dizia, X, tipo assim, R$70. R$70, eu esperei 3 meses aqui. Pelo amor de Deus, se eu soubesse que era esse preço, eu tinha ido fazer, rapaz. As pessoas têm, às vezes, quem não... Fica muito esperando pelo SUS, fica muito esperando pela prefeitura, eles têm um pensamento que é um exame caro. Não, pessoal, ultrassom é um exame barato, não faz mal nenhum, tá? Na verdade, a gente que faz ultrassom, a gente tá fazendo uma cirurgia sem cortar você, eu tô vendo lá dentro do seu fígado, tô vendo sua vesícula, tô vendo seu rim, tô vendo seu bebê, tô vendo seu útero. É, você faz o exame, vai pra casa, sai na mesma hora, tá? Não tem anestesia, não vai ficar dentro de um tubo. Pelo contrário, a gente vai batendo papo, você vai dizendo pra mim, ó, oh, doutor, aperte mais aqui, ó, oh, doutor, aqui é a dor, e a gente vai fazendo. Então, é um exame espetacular. É aquele tipo de exame bom e barato.
Com certeza. Gente, a clínica diagnóstica fica onde, doutor Luiz Marcelo?
Rapaz, a clínica é muito fácil. Todo mundo conhece a clínica diagnóstica aqui em Arapiraca. Fica aqui. Tem um hospital regional. Hospital Regional de Arapiraca. Em frente ao Hospital Regional. Pronto. Clínica diagnóstica em frente ao Hospital Regional aqui em Arapiraca, na Rua São Francisco. Se você é de outra cidade, chegar aqui em Arapiraca, pegar um mototáxi, diz-me assim, ó, me leva ali, lá no Hospital Regional. Chegar lá, você pergunta, não é a clínica diagnóstica? Todo mundo sabe que é em frente ao Hospital Regional. Pegar um Uber, que for o ponto de referência, que é a coisa mais fácil do mundo de você achar, é o Hospital Regional, quem era para aqui. Então, em frente ao Hospital Regional, a gente vai fazer seu exame, você liga, agora agenda, né? Não,
sim, nem pode sempre... agendar até pelo WhatsApp. É, o WhatsApp é mais
pelo
fácil,
doutor. O WhatsApp é fácil. Ó, 99645. Pronto, esse é o WhatsApp. Você vai mandar esse WhatsApp lá para esse número, 99645-5049. Fácil, mas vou repetir. 99645-5049. Pronto, aí você agenda sua consulta, seu exame, sua ultrassom, sua consulta com ginecologista, obstetra, cardiologista, médico de rins, tem tudo. Ó, Novembro Azul, você homem, tá precisando fazer um check-up? Vai lá, lá tem tudo que você precisa, tudo. Manda um WhatsApp amanhã mesmo, já agenda e se cuida. É muito mais barato se cuidar, André, você sabe disso, né?
Com certeza, não tenha dúvida. Muito bem, quero agradecer aqui ao Dr. Luiz Marcelo pela vinda aqui, pela presença.
Rapaz,
aqui.
Eu tenho que pedir desculpa em nome do Israel. A gente tem essa vida de médico, né? Você diz que é mais fácil à noite, mas o Israel tem aquela profissão, ele é obstetra. E ele também lá da clínica, ele é obstetra, ele faz pré-natal lá na clínica, ele faz também ultrassom.
Ele tá num parto.
Mas né? Ele tá no parto, né? Então não pôde vir, porque tá fazendo parto de uma grávida, que ele fez o pré-natal todinho. Então essa vida de médico, assim, é uma vida meio maluca. Então a gente às vezes combina pra vir os dois. Não vem, mas semana que vem a gente tá aqui, batendo aquele papo. Porque se tivesse nós três aqui, aí é que a conversa ia longe.
Pois é. E o Pirulito também vai fazer ultrassom.
Pirulito, vai lá, Pirulito, porque eu tô curioso agora pra saber se tu tiver com vesícula mesmo, tu vai dizer.
Ai, ai!
Eu já disse a você, eu dei o meu palpite, cara. Agora, sabe, se você. Às vezes eu digo assim, ele não vai não, sabe o que ele vai? Com medo, tu vai?
Não, ele vai, pô.
Ele vai amanhã?
Ele vai. Quem tem medo é o Pantera.
Que? Não sei.
Não, tu sabe, tu vai. Semana que vem eu vou dizer pra vocês, assim, ao vivo aqui, o resultado do que era a questão aqui do pirulito. Se era vesícula mesmo.
Tá perfeito, certo? Tá combinado, então.
Tava, a gente tá aqui fazendo um programa, ele tá ali, ele se retorce de dor, não é isso?
É. É verdade. Tem que se cuidar.
Tem que se cuidar.
Gente, você pode marcar a consulta na clínica diagnósticos, sua ultrassonografia ou outros exames também, ou com outros médicos, pelo 99645-5049. É o WhatsApp. Você pode marcar, vai ser atendido, bem atendido. Uma clínica climatizada, toda limpinha, cheirosinha, pronta para receber você com todo o carinho que lhe é peculiar, tá bom? 99645-5049. Quero agradecer aqui ao Dr. Luiz Marcelo, a nossa audiência aqui no YouTube, Saúde em Foco com André Pepe. Se você não se inscreveu, gente, se inscreva, compartilhe com a família, fala que agora estamos em novo horário, de 8 às 9h30 da noite aqui na rede social, e de 8 às 9 nas ondas da NN 91,5, tá certo? E não esqueça, não.